para você, amigo ligado aqui no Primeira Descida. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast exclusivo sobre a NFL aqui no GE. Assim como na semana passada, eu, Fabrício Crepaldi, estou aqui com o Rafael Marques para falar de mais uma semana muito surpreendente na NFL, resultados inesperados. Aliás, não tem favorito, né? Ninguém consegue apontar um favorito. A NFL tá uma loucura. Times de campanha muito ruim, ganhando de times de campanha muito boa. Enfim, a gente vai debater muito isso aqui neste programa de hoje, queridos amigos. Eu sempre falo no final, mas hoje vou falar no começo, para que vocês se inscrevam e assinem o Primeira Descida em sua plataforma de podcasts favorito, para receber as notificações dos nossos novos episódios. Certo, Rafael Marques? Você assina o Primeira Descida? Você assina o Primeira Descida nas plataformas?
Claro, né? Acho que a gente deve ter sido dos primeiros, né? Se tivesse uma lista, assim, da sequência de quem seguiu Primeira Descida nas redes, nos agregadores de podcast, acho que a gente seria os primeiros, por motivos óbvios, mas também pelo carinho que a gente deposita nesse produto que a gente leva ao ar.
Exatamente. Tratamos com muito carinho e hoje falaremos sobre vários assuntos interessantes na NFL. E vamos começar por quem, Rafael Marques? Vamos ser justos, né? Porque estamos há o quê? Um mês e meio, mais ou menos, apenas descendo o porrete no Kansas City Chiefs. Descendo a lenha, que o time não tem proteção, que o time vai ficar fora dos playoffs, que o Patrick Mahomes está muito louco. E aí, para calar a nossa boca, que a defesa é uma grande merda, para calar a nossa boca, o que aconteceu no último fim de semana? Na semana anterior o time já tinha ganhado, né, do New York Giants, tinha ganhado nas semanas anteriores, né, ganhou do Green Bay Packers sem o Aaron Rodgers, mas tivemos neste fim de semana o famoso statement do Kansas City Chiefs, fora de casa, 41-14 contra o Las Vegas Raiders, que vinha com uma campanha melhor, está passando pelos seus problemas, é verdade, mas é um time que costuma dar trabalho para o Kansas City Chiefs. Não foi o que aconteceu nesse jogo, foi um passeio, foi uma sapatada. E o senhor Patrick Mahomes, tão criticado por nós e pelos Estados Unidos inteiro, praticamente, 406 jardas, 5 touchdowns, nenhuma interceptação. Claramente ele foi o antigo Patrick Mahomes, né, de temporadas anteriores, cuidou melhor da bola, correu menos riscos e o resultado foi esta maravilha. O Kansas City Chiefs voltou, Rafão?
Tá melhor do que estava antes, né? Não acho que voltou a ser aquele time indiscutível que a gente botava uma fé, que a gente dava como certo estar de volta ao Super Bowl, o grande favorito, o melhor time da AFC, mas é um time que está voltando a ser competitivo, né? Acho que também tem muito demérito no jeito que o Las Vegas Raiders jogou esse jogo. A defesa do Raiders não mostrou o que poderia mostrar, o que vinha mostrando, e ainda assim jogou de um jeito errado contra o Mahomes, mandando muita blitz para cima dele, não deixando, não cobrindo o fundo do campo, que é o mais importante, que as últimas derrotas do Chiefs vinha mostrando, que era o jeito certo de jogar contra o Mahomes. Tentou diferente e deu errado. Ainda mais o DeSean Jackson. Para quem não viu o jogo, quando o jogo estava ainda ali pegado, estava perto, ali os times ainda estavam próximos, o DeSean Jackson teve uma jogada que era para ele fazer a recepção e ir de cara para a end zone, fazer o touchdown.
Completamente louco, né?
Ele pegou, ele fez a recepção e saiu correndo de lado. Aí tomaram a bola por trás dele, foi um fumble que ali foi um grande balde de água fria no Las Vegas Raiders e acho que foi o lance decisivo da partida, assim, porque a partida ali virou passeio mesmo. Então, quero dizer que tipo, voltou completamente esse time do Chiefs, mas são sinais promissores, né, de que o time pode se recuperar nessa temporada.
É, ele não voltou a ser aquele rolo compressor que ele era, embora tenha sido nesse jogo, né? Mas a gente vê sinais importantes de melhora em pontos que o time estava sendo horroroso nos últimos jogos, né? Nos últimos jogos não, porque ganhou, né? Mas assim, recentemente, né? No começo da temporada até o meio. O Patrick Mahomes nem se fala, né? Ele acho que até ainda é o líder em interceptações da liga. Ele vinha sofrendo muito com tentativas de lançamento desesperados, fazer aquele milagre que ele fazia antes e não estava conseguindo fazer. E ele tem aparentemente cuidado melhor da bola, tem sido mais cuidadoso, menos milagroso nos seus lançamentos. E o resultado foi um jogo perfeito dele, praticamente. E aí sim, ele, no caso, voltou nesse jogo a ser aquele Patrick Mahomes que ele era. E o
Menos
Kansas.
displicente, né?
Isso, menos displicente, exatamente. E o Kansas City Chiefs agora. Ele definitivamente voltou para uma briga. Ele lidera uma briga, na verdade, que parecia que ele estava caminhando para ficar muito longe de ir para os playoffs, mas agora ele já lidera a divisão. Contando com todas as cagadas que aconteceram no Las Vegas, a sorte de não enfrentar o Aaron Rodgers no jogo contra o Green Bay Packers, mas ele acabou fazendo a parte dele. Então, a gente falava muito do Kansas City Chiefs jogar com pressão, porque agora o calendário é complicado, não sei o quê. Mas as circunstâncias fizeram também a divisão voltar para uma normalidade, e aí isso pode ajudar o Kansas City Chiefs a seguir mais tranquilo também, né, Rafão?
Ah, com certeza. Dá uma segurança. E é aquele dinamismo que a gente fala da NFL, né? O Chiefs entrou como o último colocado da AFC West na rodada, terminou como o primeiro, porque todos os times adversários perderam na rodada, inclusive o Raiders no confronto direto. Mas Chargers perdeu, aliás, grande derrota do Chargers, adorei.
Bonita, né?
E bonita, bonita. E o Broncos também, para alegria de Clara Cazé, foi humilhado pelo Philadelphia Eagles. Então aí resultou na volta do Chiefs à liderança da AFC West.
Você citou o Denver Broncos, a gente está falando Kansas City Chiefs, e vamos entrar numa discussão que é a seguinte: a gente não tem a menor ideia do que esperar de nenhum time jogo a jogo nessa temporada. O Denver Broncos ganhou não nem lembro qual foi o jogo anterior, mas ganhou do Dallas Cowboys. Ganhou do monte do Dallas Cowboys, deu um pau no Dallas Cowboys. Aí chegou agora para pegar o Philadelphia Eagles, tomou um pau. E o Miami Dolphins, por exemplo, que é horroroso, a gente sabe, e tem problemas, foi pegar o Baltimore Ravens, que vinha embalado, não sei o quê, Lamar Jackson, ganhou. E assim a gente tem vários jogos e várias situações completamente inesperadas. O Pittsburgh Steelers, que lamentavelmente conseguiu empatar com o Detroit Lions, a gente falava aqui recentemente também, algum idiota vai perder para o Detroit Lions. O Steelers fez toda a força do mundo, ele pediu para perder, mas ele conseguiu fazer o quê? Conseguiu empatar com o Detroit Lions em casa. Esse empate não vai valer
16
de
a
nada.
16, uma pena que não foi Sporigami, foi a terceira vez na história que aconteceu esse placar. A última tinha sido em 1973, um
Olha aí.
16 a 16. Olha lá.
Pois é,
Passos.
os empates são raros, né? Então, os empates com placar exato assim cada vez também são mais raros. Mas o que eu quero perguntar e falar com você, Rafão, é o seguinte: a gente não tem nenhuma perspectiva de nada mais, né? A temporada começou com o Green Bay, com Tampa Bay e com Kansas City como favoritos. Aí Los Angeles Rams está contratando todo mundo. O Arizona Cardinals começou ali jogando muito bem, invicto e tal. Mas a gente, o que está acontecendo? A gente não tem noção de nada, não dá para cravar mais nada, tá tudo muito louco, né?
Com certeza. Tampa Bay Buccaneers tomando um pau do Washington. Assim, perdendo com uma assinatura assim forte do time de Washington, jogando muito. O Rams, que a gente botava uma fé, perdendo pra caramba. Eu acho que o único time que tá mostrando uma regularidade boa, assim, tem time que mostra regularidade ruim, né? Tipo, o Detroit Lions tá sempre jogando mal. O Houston Texans, mas entre os melhores times da liga mesmo, quem consegue mostrar uma melhor regularidade, acho que é o Green Bay Packers, né? Perdeu o jogo da semana passada, anterior a essa, sem o Aaron Rodgers, né? Com o Jordan Love fazendo aquela estreia ruim dele, mas o time tem vários desfalques, está jogando nas últimas semanas aí, sem o Za'Darius Smith, sem o Jair Alexander, e a defesa está jogando um absurdo, a defesa do Green Bay Packers. Aí, quando o Aaron Rodgers está em campo, o time, o ataque, pelo menos rende, né? Foi um jogo estranho contra o Seahawks, né? Até o comecinho do último quarto, até o comecinho do quarto quarto, o jogo estava 3-0 para o Packers.
Sim.
O jogo foi na neve, né? Em Green Bay. Tá, o jogo na neve sempre tem placares mais baixos, é difícil de pontuar. Mas eu acho que o time mais regular, por enquanto, que dá para botar um pouco mais de fé, é esse Green Bay Packers, que está jogando, mesmo desfalcado, está jogando bem. Agora, de resto, cara, você vê o Tennessee Titans, por exemplo, que está liderando a AFC, está sem o Derrick Henry, está com uma defesa boa, como a gente já falou na semana passada, mas você não bota uma fé nesse ataque.
Pois é.
Assim, não mostra, não está explodindo o ataque, né? O Ryan Tannehill não está conseguindo se conectar da melhor forma com os recebedores dele, com o AJ Brown, com o Julio Jones. Não impressiona o ataque do Tennessee Titans, e aí você não consegue dizer que, nossa, é um time super favorito para levar a AFC. Não, tá ali, vai estar no bolo, né? Mas é uma temporada que conta, tá bem legal por causa disso, porque você não consegue ver, assim, um grande favorito para levar o Super Bowl, para chegar ao Super Bowl mesmo.
Nem para chegar no Super Bowl a gente consegue colocar hoje, mas assim, nem final de conferência. Eu consigo apontar justamente por isso, ó, o Tennessee Titans é o líder nesse momento da conferência americana. Pô, mas você acredita que esse time sem o Derrick Henry, se o Derrick Henry estivesse jogando ainda, eu acreditaria, eu colocaria o Tennessee Titans como um real candidato. Hoje eu não consigo colocar. Aí você vê, pô, o Kansas City Chiefs está desse jeito, o Baltimore Ravens, o que o Baltimore fez contra o Miami foi vergonhoso.
Foi.
O Buffalo Bills, que pô, todo mundo falava, não sei o quê. Aí, eu, antes de completar aqui, eu vou passar para a Conferência Nacional, porque tem o New England Patriots, que para mim, nesse momento, talvez seja o time mais embalado, mais confiável pelas vitórias que teve. A maneira como ganhou de determinados times nos últimos tempos. Mas indo lá para a Conferência Nacional, beleza, Dallas Cowboys, aí foi lá e fez aquilo contra o Denver Broncos. Green Bay, acho que entra nessa aí que você falou mesmo. Tampa Bay foi ridículo o que fez no fim de semana contra o Washington, que é um time bem fraco. E o Arizona Cardinals, ele perdeu os dois jogos que perdeu sem o Kyler Murray, né? E isso faz uma diferença muito grande. Sim. Ou não? Um ele perdeu com o Kyler Murray. Não, ele perdeu com o Kyler Murray. Ele perdeu com o nosso bravíssimo McCoy agora no fim de semana. Mas o Kyler Murray faz diferença. Então, a gente tem esse porém ainda, tem o DeAndre Hopkins, que também vinha desfalcando o time. Mas, cara, é uma briga de foice no escuro total, né? Não tem... É muito difícil de apontar alguém, de ver um time muito confiável. E eu acho que não tem um motivo para isso. Na temporada passada, seria mais comum se isso acontecesse, por conta da diferença de preparação, pandemia, estádio sem público. Hoje não. Hoje está tudo normal. E a NFL virou uma doideira, né?
Total, muito doideira. A gente não consegue prever o que vai acontecer. Eu acho que é bem o que você falou, assim, de times mais que estão despontando aí, de repente a gente pode analisar esse New England Patriots, porque vem de 4 vitórias seguidas, né? Pegou um joguinho mais fácil outro, pegou o Jets e passou o carro.
Mas aí ele passou o carro no Jets, entendeu?
Quem perdeu? Passou o carro no Panthers, passou o carro nos Browns também.
O Cincinnati Bengals, que vinha embaladão, vai ganhar do Jets. Porque a gente fala isso, ganhou, mas porra, tem o Jets, tem o Jaguars. Cara, não é mais isso, assim, né? Não tem sido isso. É obrigação fazer isso, mas a maneira como ganhou diante do que os outros vêm fazendo é para se elogiar, né?
Claro, conta a favor, né? Porque acho que é isso que faz os times de médio para bom serem considerados assim. Porque é você pegar times mais fracos que você, claramente mais fracos, e passar o carro, né? É isso que vinha me deixando muito bravo, por exemplo, com o Minnesota Vikings, que pegava o Detroit Lions, pegava o Carolina Panthers, e em vez de passar o carro, deixava o jogo, abria uma liderança e deixava o time adversário chegar e passava sufoco no final. E o Patriots não tem feito isso. O Patriots chega, abre, passa o carro e vai embora. E isso conta muito a favor. Era um time que a gente não estava botando muita fé nesse começo de temporada. Mas, assim, o Mac Jones tem impressionado demais. É um cara que acho que muito time vai se arrepender de não ter pego ele, porque ele mostra uma segurança muito rara de se ver para um calouro. É um cara que tem uma noção de campo absurda, muita precisão no passe e cara, está mostrando um desenvolvimento que está muito mais adiantado do que deveria estar assim, para um calouro. Estou gostando de ver o Mac Jones.
Ele é o seu calouro ofensivo do ano? Ou o Ja'Marr Chase ainda está na frente?
Se a gente não olha semanas, muito...
Há quatro semanas não tinha discussão, né?
Então é que você tem que ver o que a gente acha que deveria ser ou o que vai ser também, né? Porque jogadores fora das skill positions, né? Tipo, fora quarterback, wide receiver, running back, não são tão olhados, mas merece, assim, porque o Rashawn Slater tá jogando um absurdo no Los Angeles Chargers, de offensive tackle. O center do Kansas City Chiefs, o Creed Humphrey, tá jogando um absurdo também, outro que tá jogando demais. Mas a gente acaba olhando para as suas principais posições, né? Mas aí, se for assim, do que deve ser, eu acho que é isso. O Mac Jones está entrando na briga com o Ja'Marr Chase aí, principalmente essa semana que o Ja'Marr Chase estava na semana de bye, né? E o Mac Jones jogou pra caramba, então criou-se ali, ele deu uma subida nessa escala aí, nessa disputa.
Eu tô até olhando os números do Mac Jones aqui, ele tem 7 interceptações em 10 jogos. É um número muito interessante.
É regular, vai.
Considerando que é um calouro. Não, assim, considerando que é um calouro. É, porra, ele tem muito menos do que... Muito menos, assim, tem 3 a menos que o Patrick Mahomes e tal. Trevor Lawrence tem 9 em 9 jogos. O Zach Wilson tem 9 em 6 jogos.
O Zach Wilson tem 9 com 4 sendo num jogo só, né?
É, então. Isso, assim, comparando com os caras que chegaram junto com ele, né? O Justin Fields tem 8 em 9 jogos, mas ele nesses 9 jogos entra uma parte que ele foi reserva, entrou durante o jogo e tal. Mas assim, ele tem essa melhor marca entre os quarterbacks calouros. Então, ele tem feito um papel muito bom. Eu concordo com você que há outras posições que mereciam também estar sendo olhadas, mas a gente sabe que não acontece. E assim, eu, para mim, hoje, neste momento, ele está à frente do Ja'Marr Chase, porque o Cincinnati Bengals parou no tempo também. Essa produção dele com o Joe Burrow também não tem feito a diferença nos últimos jogos. E é impressionante como o New England Patriots tem jogado. O time está sendo muito, muito consistente. A defesa tem jogado muito bem, tem roubado a bola.
Demais.
Tem sido e assim, é engraçado que há 2 anos a gente elogiava muito essa defesa. Pô, aí o time perdeu alguns jogadores, o Stephon Gilmore saiu esse ano. E o Bill Belichick conseguiu reinventar a defesa. Trouxe jogador no draft, é o Barmore, né, que joga... que está no New England Patriots, que está jogando muito bem. Enfim, a gente vê um time muito, muito regular, tanto na defesa como no ataque. Aí o ataque com o Mac Jones, que está jogando muito bem, mas a defesa tem sido um diferencial também. E aí eu me lembro, Rafão, que eu coloquei... Olha só, hein, quando a gente fez aqueles palpites ousados para a temporada e que o senhor colocou o New York Jets nos playoffs... Eu me lembro que eu falei que o New England Patriots ia ganhar a divisão. Não tinha nenhum embasamento. Acho que sim, confere aí. Não tinha nenhum embasamento óbvio.
New England ganha AFC East.
Aí, ó. Mas, por que eu disse isso? Porque eu confio no trabalho do Bill Belichick, porque eu acho que é um time muito ajustado, assim, não tem nenhuma peça brilhante, mas tem vários bons jogadores, e não é um absurdo sonhar com isso não, hein, Rafão?
Eu sempre achei que fosse o Tom Brady, mas acho que você sempre foi um fãzinho de New England, né, cara? Acho que se você não fosse Steelers, certamente você seria New England Patriots.
Eu tenho um apreço.
Eu você gosto. Tem, né? Tem uma quedinha pelo New England Patriots. Eu sempre senti isso aí.
Mas pode ter sido por causa do Tom Brady, né? Assim, eu posso ter... Eu sou muito fã do Tom Brady. Eu acho esse cara um gênio do esporte em geral.
Com certeza.
Mas talvez tenha feito com que eu gostasse do New England Patriots. Eu não sou com esses que odeiam os Patriots, que têm raiva, que odeiam o Tom Brady. Não, pelo contrário. Mas você não acha? É um exagero? A gente fez até na semana passada essa comparação de calendário com o Buffalo Bills e tal. Mas assim, tá pau a pau ali, não tá não?
Não, tá sim, dá para buscar. É, não é um dos calendários mais fáceis, mas assim, vai ter... Ainda tem dois confrontos diretos contra os Bills, né? Então,
pois é.
Aí que vai ser decidido. Mas não é impossível pensar no New England Patriots ganhando a divisão, não.
Eu também acho que não. Acho que tem boa chance. E por falar em impossível, olha só. Quando nesta vida, no último ano, a gente falaria que a nossa queridíssima NFC Sul colocaria 3 times nos playoffs? Quando?
Pois é, rapaz.
E aí você olha hoje para a formação dos playoffs e temos Tampa Bay Buccaneers, New Orleans Saints e Carolina Panthers jogando na primeira rodada dos playoffs. Que loucura, não?
Que loucura, mas eu acho que o Panthers é um grande candidato aí a ter uma queda, até porque
não,
tem
o super
um calendário... Ah, super queda. Não, legal, né, que ele tenha voltado e tenha conseguido, pô, um touchdown corrido e outro passado, né, logo de cara, assim, no retorno dele, ainda mais jogando de volta em Carolina, pô, legal pra caramba, mas não acho que vai ser assim, um grande divisor de águas. Acho que o grande reforço desse Carolina Panthers é a volta do Christian McCaffrey, né, que aí dá uma outra dimensão pro ataque do time, mas não consigo botar tanta fé, não. Assim, vai ter um calendário muito difícil nas últimas 4 rodadas esse Carolina Panthers, que vai pegar Bills, Buccaneers 2 vezes e o Saints fora de casa.
É.
Mas tem 3 jogos teoricamente fáceis agora, daqui para frente, que é Washington em casa, Falcons em casa e Miami fora. Então, se conseguir fazer a lição de casa agora, botar 3 jogos de frente aí no recorde positivo para, de repente, já chegar a 8 vitórias e, de repente, roubar umas 2 nesses últimos 4 jogos, dá para sonhar sério aí com essa vaga nos playoffs.
É, essa... Nem só a 7ª vaga, hein? A 6ª vaga também da NFC...
Do Saints, né?
É, assim, o Saints não é um time confiável. O Trevor Siemian jogando de quarterback...
Mas aí, jogou bem, viu?
Não, jogou bem.
O último
assim,
jogo.
Mas, assim, não dá para confiar, né? Não dá para falar que esse time tá nos playoffs.
É aquele negócio, não dá para confiar, mas também não dá para desconfiar de Sean Payton, né?
Sim.
Porque ele tem mostrado nesses últimos anos, na temporada passada, com o Drew Brees velho, nessa com praticamente sem um quarterback competente, né, na equipe, assim, um cara acima da média, ele vai lá e consegue fazer o time ficar com recorde positivo, jogando bem a defesa, jogando um absurdo. Mas eu acho que o Saints, sim, tem um calendário bem complicado daqui para frente. Não, pode ser que seja o time aí que possa ter uma quedinha maior nessas próximas semanas.
Olha só que química maravilhosa, hein? Eu não sei se você está ouvindo, mas isso já aconteceu outras vezes. Quando a gente está falando do Saints, começou a tocar o hino da igreja, o hino, a badalar o hino aqui da igreja.
Olha só, o sininho.
Ah, é o sino da igreja São Rafael aqui, que fica ao lado da minha casa.
Louco, aí, ó.
É verdade, tem o seu nome, exatamente. E o sino está tocando em homenagem ao New Orleans Saints, que estamos falando, é uma informação completamente irrelevante, mas tem essa trilha sonora maravilhosa ao fundo. Mas o que eu queria dizer...
The Saints are coming.
Exatamente. Não espero não encontrar com o Santos tão rapidamente, mas espero que eles... É melhor que eles venham do que a gente vá, né?
Exatamente.
Olha só, o Saints, 5 vitórias, 4 derrotas. Panthers, 5 vitórias, 5 derrotas. Aí depois, Vikings 4-5, 49ers 4-5, Falcons 4-5, Eagles 4-6. Dentro da imprevisibilidade que toma conta da NFL nesse momento, dá para todo mundo sonhar, né? Até esses times ruins aí, que, pô, Atlanta
Falcons... Todo mundo! Até Eagles. Chicago Bears e Seattle Seahawks. Por que tirar todo mundo?
Não, é.
3-6. De 3-6 para 5-5?
É verdade. É verdade.
Né? Dá para brigar ainda. Não dá para descartar completamente. Você engata 3, 4 vitórias seguidas aí, você já tá lá no bolo de novo.
A NFL está bem louca.
Está doidona.
Assim, na AFC tá a mesma coisa, né? Também, até o 12º time, que é o Denver Broncos, tá 5-5. O Chargers, que é o 7º, que está com a vaga nesse momento, a última, está 5-4. Então, Chargers, Las Vegas Raiders, Bengals, Colts, Browns, Broncos, aí do Miami para baixo, não só pela campanha, que está 3-7, mas os quatro times são horrorosos, né? Que é Miami, Jets, Jaguars e Texans. Esses times não estão
nos playoffs. Miami não é horroroso, né? Tem jogado horrorosamente até antes da quinta-feira passada, né?
Ah, vai que virou, né, agora.
Né, vai que virou, mas se virou, se rolar alguma coisa que chegue perto de playoffs, já vai ser um negócio histórico, né? Pelo jeito que começou a temporada do Dolphins, mas acho que por enquanto não acreditamos.
É verdade. E para completar este papo abstrato, estamos falando, né, sobre vários assuntos, sobre NFL no momento, muita coisa uma embalando na outra, antes da gente partir para o nosso bolão, o Rafael Marques. Claro. Outra coisa que mostra esta diferença da NFL nessa temporada é a seguinte: a gente não consegue apontar um provável favorito ao MVP, né?
Não.
É muito difícil colocar alguém.
Quem que dá para colocar como MVP agora?
Então.
Muito difícil, né?
Eu acho que estariam na briga o Tom Brady, mas é óbvio, ele continua, não é esse jogo do fim de semana que muda isso, mas... É. Tá.
Ivermectina, né? Aaron Rodgers.
O Aaron Rodgers, o Kyler Murray, porque ele tá, a campanha dele tem uma derrota só e ele estava jogando muito bem. Falava-se muito do Lamar Jackson e eu, até duas semanas atrás, colocaria o Derrick Henry, mas não vai acontecer. E assim, não tem, né? É muito... Ah, e o Dak Prescott também. Não dá para deixar o Dak Prescott fora.
Exatamente. É que como ele machucou, a gente fica meio na dúvida, né? Esquece um pouco, às vezes.
Sim, mas dentro disso aí, dá para colocar favorito? Não, não, né?
Talvez favorito não, tá todo mundo assim ali no bolo. Mas eu acho que tem que esperar até o fim da temporada regular mesmo para ver se alguém deslancha, o time deslancha. Sempre conta muito a favor, né? O cara que faz o time jogar muito. A gente já chegou a falar de Justin Herbert sendo candidato a MVP. A gente, pô, já mudou completamente. Então, acho que conta muito a favor jogar junto, né? O cara, o time ir bem, ter uma campanha boa e o principal jogador estar jogando bem. E nessa doideira que está sendo... Os recordes, né, as campanhas dos times, aí acaba que o individual também não se destaca, né?
Sim, é verdade. E todos esses, acho que só o Tom Brady, que eu falei, não ficou fora de jogo. O Dak Prescott já se machucou, o Kyler Murray está machucado, o Aaron Rodgers teve essa palhaçada toda e já perdeu o jogo. Quem
o
mais
Josh Allen, né? Tem jogado todos, mas tem feito os jogos muito com cara de Bad Allen, né? Lembrando o Josh Allen de antigamente.
Não, e o Patrick Mahomes, né? Que é sempre um candidato, mas pelo que ele tem jogado até este momento, não dá para cogitar um cara que lidera a liga em interceptações.
Não lidera porque eu fui ver, porque era o Sam Darnold e o Justin Burrow, o Joe Burrow com 11 e o Mahomes com 10. Tá praticamente ali, né?
É verdade. Eu acho que ele chegou a liderar, mas ele melhorou nos últimos jogos. Mas, de qualquer forma, neste momento, não dá para considerar, embora ele tenha 25 touchdowns lançados, segundo a melhor marca, atrás apenas do Tom Brady. Então, é uma briga aberta, mais uma briga aberta na liga. Eu acho que a única premiação individual que tem um favorito assim nesse momento é a de calouro defensivo do ano.
Que é do Micah Parsons.
Micah Parsons. Pela campanha do Dallas Cowboys, pelo que ele fez com a defesa e pelo que ele vem jogando, obviamente. Agora, MVP, calouro ofensivo, técnico do ano, não dá.
Nem jogador defensivo também.
Nem o... É, jogador defensivo, nem o evolução lá de um ano para outro, né? É o most improved player. Porque o Dak Prescott era quase a bola certa, mas, pô, o Joe Burrow também jogando muito. Enfim, eu acho que é só o calouro defensivo que tem essa, neste momento, um favorito. Certo?
Sei lá, o Myles Garrett está liderando a liga em sacks, né? Eu acho que uma estatística que conta muito a favor, e ainda mais agora que o TJ Watt machucou, pode ser que fique um tempo fora. Matt Judon também está jogando muito, né? No New England Patriots, pode ser um cara que seja considerado. Mas o próprio Trevon Diggs, né? Quantas interceptações ele tem nessa temporada aí. E isso também conta bastante a favor. Mas acho que também não... Acho que o Myles Garrett continua sendo favorito. Acho que ele já era favorito para ganhar jogador defensivo do ano, mas não é com uma grande margem, não. Uma grande vantagem.
Trevon Diggs com 8 interceptações, 3 à frente do J.C. Jackson, do New England Patriots, e do Kevin Byard, do Tennessee Titans.
Isso.
Também fazendo uma campanha muito boa, o Trevon Diggs com o Dallas Cowboys. É isso, né? Acho que a gente deu muitos motivos aqui que mostram por que a NFL está tão imprevisível. Não tem favorito, não tem premiação individual com jogadores se destacando tanto assim. E é isso que faz a NFL ser cada vez mais legal nesse aspecto, porque ela é muito imprevisível, é muito difícil de cravar. Eu quase derrubei minha garrafa de água neste momento, mas salvei a tempo. É muito difícil de cravar quem vai ser campeão, quem vai chegar no Super Bowl, quem vai chegar até nas finais de conferência. Então, vale a pena acompanhar de perto, porque é muita emoção a cada fim de semana. Correto, Rafael Marques. E isso mostra o que também? Que o nosso bolão segue de maneira imprevisível. Porque...
Ah, e isso aí é o que não tem imprevisibilidade, cara, porque você sempre segue na liderança.
Ah, obrigado.
Esse aí
obrigado
é onde palavras. Tem o favoritismo.
Ah, obrigado. Sabe o que é isso, né? Conhecimento, embasamento, estudo. E, infelizmente, acontece e eu tenho que agradecer a você pelas palavras. Mas como fomos no último fim de semana?
Foi equilibrado. Não teve uma grande distância. O que decidiu a rodada mesmo foi a vitória do Kansas City sobre o Las Vegas, porque você apostou no Las Vegas, no Kansas City, e eu apostei no Las Vegas. Se tivesse sido o contrário, eu teria ganho a semana. Então você ganhou com 7 acertos, eu e o Paulo ficamos em segundo, e a Clara também ficamos em segundo com 6, e o Giba ficou na lanterninha com 5 acertos.
Cara, o líder da semana teve 7 acertos, olha que coisa 7 horrorosa. Acertos.
Quantos jogos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
14, né?
Acertando metade dos jogos.
Olha aí, tá feia a coisa.
É muito, muito, muita coisa imprevisível, né? Todo mundo apostou no Tampa Bay, que perdeu. Todo mundo apostou no Carolina, que perdeu. Todo mundo apostou no Baltimore, que perdeu.
Não, Carolina ganhou.
Empatou.
Arizona, provavelmente. A gente
Arizona contra Carolina, isso. Em Arizona contra Carolina. Baltimore, todo mundo tinha apostado. Pittsburgh. E aí, Las Vegas, o Los Angeles Rams também, né? Então, foram palpites que todo mundo tinha ido, a maioria nos times, e acabaram perdendo os favoritos. Então, você lidera o total com 93 pontos, 4 na frente do Giba e da Clara, que tem 89, aí o Paulo tem 87 e eu tenho 85, me recuperando ali na regularidade.
Pois é, 93 pontos dá uma média de 9,3 acertos por rodada, o que é pouco, né? Sendo que a gente tem
é pouco.
16 ou 14, vai dar uma média de 15 jogos, né? Com as semanas que não tem bye e tal. Uma média de 15 jogos por semana é pouco, hein? Tá, tamo mal. Vamos melhorar.
Acho que eu queria ter uma noção dessa galera que aposta, ou quem faz essas previsões assim nos sites tipo CBS, ESPN, na NFL mesmo, para ver como as pessoas estão, porque não deve ser muito mais que isso não, viu, Fábio? Porque tem muito resultado imprevisível acontecendo.
Não, até esses dias eu vi no domingo, eu não vou lembrar qual time que foi, talvez tenha sido o Carolina Panthers. Igual o palpite no GE virou motivo de piada, né? Porque todos os comentaristas vão lá e votam num time, aí o outro time ganha, aí isso começa a rodar na internet. Eu acho que foi o próprio Carolina Panthers que postou, né? Eu não lembro se era da ESPN ou da CBS, falando, todo mundo votou aqui no Arizona, e aí um meme de risada embaixo e tal. Porque tá assim mesmo, né? É muito difícil de cravar os jogos, porque é imprevisível. O negócio é...
Total.
É imprevisível. Acho que a gente nunca teve alguém que cravou todos os jogos da rodada, né?
Dificilmente, acho que não. Mas eu acho que não. Eu posso até pegar meu caderninho depois e a gente tenta responder essa pergunta.
É, mas vai acontecer na próxima semana, agora, começando quinta-feira, eu vou acertar todos os 14 palpites da semana, começando por New England Patriots e Atlanta Falcons na quinta-feira em Atlanta. É um jogo que pode ser interessante, hein? O Atlanta vem fazendo um papel honesto, digamos assim, nos últimos jogos.
Honesto nada. Tomou uma sapatada na última semana de Dallas. Foi vergonhoso.
Ah, não, tudo
tinha,
bem.
Vinha fazendo, mas aí nessa última semana...
Vinha fazendo, é verdade. Aí passou vergonha contra o Dallas Cowboys. Mas vamos lá. Você vai de Atlanta ou de New England?
Não, vou de New England.
Eu também vou de New England. Aliás, você acha que eu devo continuar ganhando tempo naquele... É que a gente está só em dois, né? Naquela história de alguém vai no Detroit Lions, alguém vai no Houston Texans, porque
não,
agora...
Não, estamos só nós dois.
Então não precisa, né? Porque agora não tem mais essa, é difícil algum resultado ser uma unanimidade correta. Mas vamos lá, Indianapolis Colts e Buffalo Bills em Buffalo domingo. Buffalo Bills.
Buffalo Bills.
Provavelmente
por mais que
debaixo de neve, né?
Seja um time competitivo. Não ficaria surpreso com uma derrota, com uma vitória de Indiana, mas acho que Buffalo é favorito.
O Indianapolis que ele pediu para perder para o Jacksonville Jaguars, né? Ele implorou, mas ele
esteve
conseguiu
próximo.
Segurar. É. É, mas ele conseguiu segurar a vitória. Chicago Bears e Baltimore Ravens em Chicago. Olha, de acordo com o que foi feito no último jogo do Baltimore Ravens, é difícil.
E o Chicago vindo na semana de bye.
Olha. Bota aí, vai.
O quê?
Vota você.
Ah, vota aí, entendi. Vota aí.
Não.
Eu vou de Baltimore.
Porra. Eu vou de Baltimore.
Eles têm que se recuperar, né?
Não
vão fazer dois jogos seguidos do jeito que foi ali. De repente foi aquela derrota para dar uma chacoalhada.
É,
se bem que o time quase perdeu em casa, né, pro Minnesota, merecia ter perdido. O Minnesota entregou o jogo praticamente, mas eu acho que o Baltimore é mais time que Chicago nesse momento.
Ah, sim. Não, nesse momento, em outro momento e tal, é muito melhor, mas vamos ver o que acontece. Eu vou de Baltimore também, e aqui, olha só, o Cleveland Browns, hein? A gente falou semana passada, não, o Odell Beckham Jr. saiu, melhorou para o Baker Mayfield, não sei o quê, aí o time foi lá e resolveu passar uma vergonhinha contra o New England Patriots, mas recebe o Detroit Lions. Eu vou de Cleveland, né?
Se não ganhar, fecha a casa, né?
Aí
fecha,
pode parar.
Parou, o Baker Mayfield não está jogando bem, tudo bem que está jogando machucado, ombro machucado e tal, mas esse time está jogando muito menos do que se esperava esse Cleveland Browns.
Mas segue com chances de playoffs ainda, como citamos, né? Está todo mundo com chance praticamente. Sim. Eu vou com os Browns também, assim como o Houston Texans e Tennessee Titans em Tennessee. Esse acho
aí,
que não dá para confiar, né?
É.
Acho que dá para confiar no Tennessee, mas vamos ver. Vamos os dois com o Tennessee. Aí, Rafão. Green Bay Packers e Minnesota Vikings em Minnesota, hein?
Em Minnesota. Eu vou de Minnesota, obviamente.
Obviamente.
Fiquei muito animado com a vitória do domingo, porque acho que vi uma mudança de mentalidade no time.
Agora
não
vai,
jogou.
Então.
Não, se agora vai, aí eu quero ter o meu pezinho atrás ainda, porque eu já tive muito meu coração partido nessa temporada. Mas eu vi uma coisa que era o que todo mundo esperava antes, que era uma mudança de mentalidade. Era o time não jogar, era o time jogar, não jogar para não perder, jogar para ganhar. É ter coragem nos momentos importantes e não entregar o jogo. Pegou um time difícil, fora de casa, o Los Angeles Chargers, e teve sempre com o jogo na frente, assim, jogando bem, não tendo aquele jogo covarde, não jogando no ataque, jogando corrida, corrida, passe, aquele negócio monótono, variou e, cara, senti uma firmeza ali, entregou o que a gente esperava do Minnesota Vikings, eu pelo menos, desde o começo da temporada. Vamos ver se se mantém isso agora, jogo de divisão, jogo de rivalidade contra o Green Bay Packers. Espero uma vitória neste domingo.
Eu concordo com você em tudo e é por isso que eu vou votar no Green Bay Packers. Certo?
Calma aí, cortou. Não te ouvi, desculpa.
Eu disse que eu concordo com você em tudo e é por isso que eu vou votar no Green Bay Packers.
É isso.
É isso aí. Mas,
pô, não, eu já esperava.
É uma expectativa de jogo bom, de jogo interessante. Acho que vale ficar de olho, porque o Minnesota
sempre
Vikings...
Sempre sai jogo bom esses times.
Ah, sim, é rivalidade de divisão e o Vikings tem uma campanha abaixo do que o seu time deveria proporcionar ao seu torcedor, né? O time tem ótimos jogadores, mas a campanha não está ajustada com isso.
Não, nos números, tem uns números bizarros, assim, tipo, a terceira melhor defesa no DVOA, é o único time que liderou por mais de 7 pontos em todos os jogos da temporada, e estava com recorde de 3-5, está com recorde de 4-5 agora. Então, as derrotas em fim de jogo, né, nos jogos apertados, né, não refletem tanto o potencial desse time. Por isso que o Mike Zimmer ficou ameaçado de demissão. Essa vitória deu um respiro para ele. Vamos ver se mantém a sequência.
Esse jogo de domingo pode ser um divisor de águas, hein? Essa é uma frase que eu inventei agora. Claro. Uma novidade aí.
É igual o confronto de opostos, né?
Isso,
de opostos,
exatamente. O futebol americano é uma caixinha de surpresas. Eu inventei agora que pode ser um divisor de águas para o nosso queridíssimo Minnesota Vikings. Olha aí que jogão, hein? Miami Dolphins e New York Jets, em Nova York.
Uau!
Torcedor, querido ouvinte, se você assistir este jogo, você é um grande guerreiro. Sabe quem vai assistir esse jogo, Rafão?
Portuga. O Portuga, né?
Portuga.
Vai, com certeza.
Portuga vai.
Torcedores do Miami Dolphins vão assistir.
O cara torce para o Vasco da Gama, o cara torce para o Miami Dolphins. Portuga é um cara que gosta de sofrer com suas equipes, nos últimos anos, pelo menos, né?
Entendo bem.
E você vai votar com quem, Rafão?
Vou de Miami.
Você vai de Miami. Eu vou de Miami. O último jogo foi uma boa amostra, então vou de Miami.
Aí é mais time que o Jets, né?
Ah, sim. Embora você acreditasse nos Jets nos playoffs, né? Mas Miami...
Era para ser palpite ousado, pô.
Você elevou a uma outra ousadia. vamos lá. New Orleans Saints e Philadelphia Eagles em Filadélfia. Um jogo também equilibrado. Eu vou de Philadelphia Eagles.
Ah, só porque eu estava colocando aqui também.
Vou de
Philadelphia Eagles.
Acredito mais no quarterback, time jogando em casa, empolgado pela vitória. Eu vou de Philadelphia Eagles. Carolina Panthers e Washington Football Team em Carolina. Carolina, né?
Carolina tá precisando dessa vitória para se manter nos playoffs. Cam Newton, Christian McCaffrey. Exatamente.
Tá bom.
Mas é um jogo equilibrado. Não, se o resultado for oposto, também não dá para ficar surpreso.
Jacksonville Jaguars e San Francisco 49ers em Jaguars. San Francisco 49ers.
Não dá, né? Para você ganhar numa semana do Los Angeles Rams e entregar na semana seguinte para o Jaguars, né? Por mais que o Jaguars esteja jogando relativamente bem nas últimas semanas.
Essa semana, vou te falar, hein? A gente tem de jogo assim que você olha e fala, pô, é isso que vai acontecer? Talvez o New England, o Cleveland, Tennessee e tal, mas fora isso, e o São Francisco só. Restante. Aí tem o Tampa Bay lá no Monday Night. Mas enfim, a gente vai chegar até lá, porque eu estou falando isso, porque temos Las Vegas Raiders e Cincinnati Bengals.
Giants contra Tom Brady.
É sempre um problema mística, isso, né? Mas ainda no domingo, Las Vegas Raiders e Cincinnati Bengals, 5 vitórias e 4 derrotas para cada um. Jogo em Las Vegas.
Um jogo com implicações de playoffs, hein?
Exatamente. E aí?
Bem difícil esse. Bem difícil esse, hein?
Cara, esse é muito imprevisível. Eu vou com o time da casa.
Vou de Las Vegas, vou na segurança.
Eu vou nos Bengals. Vamos ver, o time vem do Dubai também. Las Vegas tomou um pau na última semana. Eu vou de Bengals. Olha que baita jogo, hein? Dallas Cowboys e Kansas City Chiefs em Kansas City. Olha,
eu vou com
Dallas Cowboys. Eu vou também.
Aí, ó. Boa.
Dallas Cowboys. Time recuperado. Vale a pena. Sunday... Não, ainda não. Ainda apenas Sunday Afternoon Football. Arizona Cardinals e Seattle Seahawks em Seahawks. Pois é, né? Se os Cardinals jogarem completos, é Cardinals, mas...
A gente tem que lembrar, nessa NFC West aí, sempre tem os fregueses, né? Eu não lembro como que é o Seahawks e Arizona, mas, tipo, é igual, o São Francisco não perde do Los Angeles Rams há, tipo, 7 jogos, um negócio absurdo, assim.
Porque aí ele é freguês do outro da divisão.
E aí ele é freguês do Seahawks, e aí o São Francisco também ganha do Arizona, mas o Seahawks, sei lá, se ganha do Cardinals. Tem esse negocinho aí, tipo os clubes paulistas aqui.
Sim.
Mas eu vou... Ai, rapaz. Eu vou de Seattle, hein? Não vou. Vou de Arizona.
eu vou acreditando que talvez o Kyler Murray possa voltar, não sei. Mas Arizona é mais time. Vamos de Arizona também. Temos aqui a possibilidade de vergonha da semana, né? Cadê? Tá no primeiro aqui. Temos aqui a possibilidade de vergonha da semana, que é esta grande decepção, embora tenha esta maravilhosa campanha de 5 vitórias, 3 derrotas e 1 empate contra o queridíssimo Detroit Lions, Pittsburgh Steelers e Los Angeles Chargers em Los Angeles. Sunday night, Rafão.
Bonito SoFi Stadium, hein?
Bonito, hein? Né? Muito belo. E você acha que ele presenciará uma vitória do Pittsburgh Steelers ou do Los Angeles Chargers?
Do time da casa, Los Angeles Chargers.
Olha, como eu não boto nenhuma fé nos Chargers, eu vou votar com o coração e apenas com o coração. Porque o time do Pittsburgh... Ah, aliás, Mason Rudolph, né? Coisa... Incrível, né? O problema de você ter um Mason Rudolph no time, como quarterback reserva, é que uma hora você vai precisar. Uma hora você vai precisar.
Tendo o Big Ben como titular, né? Como o cara já...
Pois é.
Com uma idade já mais avançada, você precisa ter um reserva confiável, né, cara?
Não, pois é. E assim, é igual ter jogador ruim no time de futebol. Uma hora esse cara vai jogar. E uma hora ele vai fazer cagada.
Não, e a gente parece disco riscado, mas é possível que o Colin Kaepernick não vá jogar melhor que o Mason Rudolph.
Pois é.
É um absurdo, cara, é um absurdo.
Pois é um absurdo, e é por isso que eu falava a história do Cam Newton também, que eu iria atrás do Cam Newton. E, pô, você tem um quarterback idoso, que se machuca muito e que não tá jogando bem. Aí você faz o quê? Você espera... E
ele entrou na lista de Covid ainda, né?
Não, pois é, aí você faz o quê? Você acredita que o Mason Rudolph vai ser bom para substituir esse cara depois de tudo aquilo que o Mason Rudolph não fez jogando na NFL? Aí o que aconteceu? Mason Rudolph entrou no jogo, empatou com o Detroit Lions. Embora tenha sofrido 2 fumbles próximo da linha de field goal na prorrogação, não sei o quê, mas para isso precisou chegar até ali, até o quase perder para o Detroit Lions, ir para a prorrogação, e, enfim... É inacreditável como acreditam no Mason Rudolph, enfim. Aí o Mike Tomlin falou, não, ele fez o que a gente espera que ele faça, que dê a gente a chance de vencer. Porra, dê a chance de vencer o Detroit Lions em casa. Não!
O quarterback, a barra é muito baixa,
time,
né?
Porra, pois é, o quarterback do seu time, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ganhar do Detroit Lions, que não ganhou de ninguém, tranquilamente em sua casa. Mas aí não, para defender o Mason Rudolph, ele fala que não, ele deu a nós a chance de ganhar. Ah, vai pro inferno, né? Com todo respeito, Olha, enfim.
Momento desabafo.
É, desculpa, momento desabafo. Vamos lá, eu votei no Pittsburgh Steelers.
Votou.
Só não, mas eu vou mudar no voto.
Monday Night.
Muda. Eu lembrei do mesmo
Rudolph. É mesmo?
É, muda. Eu lembrei do mesmo Rudolph. Não vai ganhar.
Mas pode ser que o Big Ben volte. Ele volta pelo protocolo de Covid, ele voltaria bem no domingo.
Não, Mason Rudolph vai jogar. Volta, muda aí. Não dá.
Tá bom. Tô riscando aqui, botando LA Chargers.
Por favor. Fiquei puto agora. Desculpa. Lembrei daquela palhaçada. Vai, último jogo, Tampa Bay Buccaneers e New York Giants, sem Tampa Bay, Monday Night Football. Apesar do Tom Brady contra os Giants, eu vou com o Tampa Bay Buccaneers.
Ah, não dá para ir contra, né? Infelizmente.
Não dá. É isso.
Acabou o programa, pistola.
Ah, acabei pistola. Eu lembrei porque me irritou. Eu fiquei muito irritado no domingo por causa do jogo, da maneira como foi. E aí, quando eu vi a declaração do nosso guerreiro treinador, aí, para mim, eu larguei. E aí eu lembrei dessa. Ainda bem que eu falei, eu pude desabafar aqui. Você, torcedor dos Pittsburgh Steelers, você, tenho certeza que concorda comigo e nos compadecemos juntos dessa palhaçada toda. Ai, ai, Rafão, um destaque final, um abraço para alguém, um beijo.
Ah, cara, não, só queria dizer que tá tudo bem, é um jogo, tá? Vai ficar tudo bem, cara. Semana que vem a gente volta. Você, o Pittsburgh Steelers, ainda vai te dar alegrias nessa vida, sem Mason Rudolph.
Vai, tenho certeza. Um abraço, Rafão. Até semana que vem.
Valeu, até semana que vem. Um abraço para os ouvintes.
Ouvintes queridos, um abraço para vocês. Obrigado por acompanharem esta belíssima edição do Primeira Descida. Semana que vem a gente volta com mais uma edição deste belíssimo Primeira Descida. Um grande abraço a todos e até a próxima.